médico gestor lida com diversos desafios ao longo de sua carreira, dentro e fora do consultório. E um deles é a organização de suas finanças pessoais. Parece simples, mas montar um planejamento financeiro e segui-lo afinco é uma tarefa árdua. Por isso, para dar algumas dicas práticas de como cuidar de suas finanças, convidamos Francinaldo Gomes, neurocirurgião, educador financeiro e autor de livros sobre finanças e enriquecimento médico. Meu nome é Júlia Lins, sou repórter do Universo Doc e está começando mais um podcast entrevista. Olá, Francinaldo. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
Olá, ouvintes do podcast Dicas Práticas para Cuidar de Suas Finanças. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião e educador financeiro, e é um grande prazer estar aqui com vocês e compartilhar uma parte da minha experiência na área de finanças, gestão de carreira e sucesso na carreira médica com todos vocês. Quero dizer de antemão que é muito importante que vocês apliquem todo o conhecimento obtido aqui nos podcasts na vida prática de vocês para que vocês possam colher os excelentes resultados. Um grande abraço e vamos ao podcast.
Qual é a primeira medida que o médico deve tomar para começar a cuidar de suas finanças?
A primeira medida que o médico deve tomar para começar a cuidar de suas finanças é que o médico precisa tomar consciência da sua situação financeira. É muito comum os médicos trabalharem, trabalharem e trabalharem e não enriquecerem com o próprio trabalho. Isto porque eles não têm consciência de que a situação financeira deles precisa mudar. Desta forma, uma vez que o médico entende que ele não pode depender do seu trabalho para o resto da vida, que a sua renda é vulnerável e que a sua força de trabalho vai diminuindo com o tempo, ele então começa a se importar, começa a procurar aprender a cuidar das suas finanças. Então, o primeiro passo é tome consciência, analise quanto você ganha, quanto você gasta e o quanto te sobra todos os meses para que você possa, então, fazer um diagnóstico da sua situação financeira. E eu tenho quase certeza que ao fazer essa análise, você vai perceber que praticamente toda a sua renda depende do seu trabalho. Desta forma, você precisa aprender a cuidar das suas finanças para que você aprenda a fazer o seu dinheiro trabalhar para você e desta forma você ter renda passiva, ou seja, renda que não depende do seu trabalho.
Infelizmente, muitos profissionais da saúde montam planejamento financeiro, mas não conseguem segui-lo por muito tempo. Quais são os principais sabotadores de uma boa organização financeira?
Bom, os principais sabotadores de uma boa organização financeira são, primeiro, as crenças limitantes, ou seja, aquelas ideias que são colocadas nas nossas cabeças de que medicina e dinheiro não combinam, de que o médico tem que ser apenas sacerdote, de que dinheiro só traz desgraça, de que todos os ricos são desonestos, por exemplo. Essas ideias acabam por nos sabotarem no processo de enriquecimento, porque todas as vezes que nós pensamos em ganhar dinheiro, em enriquecer, em prosperar, essas crenças limitantes nos causam desconforto, fazendo com que a gente queira se livrar do dinheiro que ganha, de ter aversão ao sucesso e ao enriquecimento. O segundo fator está relacionado àquela ideia errada também de que é preciso privação para poder ter um bom planejamento financeiro. Ora, as pessoas não gostam de privações, elas gostam de recompensas. Então, só da pessoa pensar que ela, por exemplo, vai ter que deixar de viajar, deixar de tomar um café, deixar de sair para jantar, enfim, deixar de curtir as coisas boas da vida para poder ter um planejamento financeiro, isso já afugenta a grande maioria das pessoas. Por isso, a dica que eu dou é, encontrem as formas mais baratas de terem uma vida rica. Ou seja, façam tudo o que vocês gostam, pagando menos. E também tenham um excelente planejamento tributário. Ou seja, foquem o planejamento financeiro de vocês naqueles gastos, naqueles ralos financeiros que mais impactam no seu orçamento. Desta forma, vocês irão atuar de forma cirúrgica e objetiva para obterem um bom planejamento financeiro sem privações.
Para o jovem médico, quais são as principais dificuldades de se implementar um planejamento financeiro? E como ele pode planejar suas finanças durante a residência?
Bom, uma das principais dificuldades em implementar o planejamento financeiro para o médico jovem é a ideia errada de que é preciso ter muito dinheiro para então fazê-lo multiplicar. Muitos jovens médicos trabalham, ganham até o seu dinheiro, mas eles ficam sempre esperando ganhar mais, ter uma renda maior, alcançar determinados objetivos, como por exemplo uma viagem, um casamento, um apartamento, um carro. Eles ficam esperando atingir esses objetivos para começarem a se planejar financeiramente. Isto, o jovem médico precisa entender que ele tem o maior ativo de todos, que é o tempo. Quando você tem tempo, você precisa de pouco dinheiro para enriquecer e para se planejar bem financeiramente. E o que ele pode fazer para ter um bom planejamento financeiro é exatamente começar o quanto antes com os recursos que ele tem para que ele possa, num período de tempo de médio a longo prazo, então construir um patrimônio gerador de renda que irá lhe proporcionar a independência financeira.
Quais são os investimentos mais indicados para os médicos mais experientes?
Quanto aos investimentos para os médicos mais experientes, na verdade não existem ativos mais ou menos indicados. O que existe é uma carteira eficiente de ativos. E essa carteira eficiente de ativos, ela é formada por ativos de renda fixa e de renda variável, dentre estes últimos ações e fundos imobiliários alocados de acordo com a regra dos 100. A regra dos 100 diz o seguinte: 100 menos a sua idade atual é igual ao percentual do seu patrimônio que tem que ir para a renda variável. Portanto, o restante irá para a renda fixa. Para uma pessoa, por exemplo, de 50 anos, 100 menos 50 igual a 50%. Significa que metade do patrimônio investido dela tem que ir para ativos de renda variável, ações e fundos imobiliários, e os outros 50% para a renda fixa. Portanto, o que determina a quantidade de ativos e a proporção destes ativos na carteira é a idade da pessoa. Desta forma, uma carteira eficiente, ela consegue unir o melhor de segurança, liquidez e rentabilidade, fazendo com que ela seja eficiente no longo prazo e proporcione a independência financeira.
Muitos médicos têm dificuldade em separar as finanças pessoais das profissionais. Quais são as principais consequências dessa combinação? E como conseguir fazer essa separação de forma adequada?
As principais consequências de misturar as contas pessoais ou as finanças pessoais com as finanças da empresa, principalmente no caso dos médicos do consultório, é que fica muito difícil gerenciar adequadamente as duas finanças, né? Uma vez, por exemplo, que para precificar o serviço que o médico presta, como por exemplo uma consulta, um exame ou algum procedimento, ele precisa ter conhecimento das receitas e das despesas para prestar aquele serviço. Uma vez que ele misture com as suas contas pessoais, ele não vai conseguir contabilmente, então, precificar os serviços que ele presta. Com isso, ele não vai saber se a empresa está dando lucro ou se ela está dando prejuízo, se ele trabalha para sustentar a empresa ou se é a empresa que o sustenta. E também, ele não vai conseguir saber se a gestão financeira da sua empresa está sendo adequada. Existem algumas formas de separar essas duas finanças. Uma delas é que haja contas separadas, né? Ou seja, o médico tem a sua conta de pessoa física e a empresa tem a conta de pessoa jurídica. A segunda forma também é as despesas da empresa serem pagas com recursos da própria empresa e as despesas pessoais do médico serem pagas com os recursos da conta pessoal. Pode até haver o pagamento de uma conta pessoal com um recurso da empresa, mas este recurso tem que ser devolvido, né, devolvido para a empresa em momento oportuno, de tal forma manterem as duas atividades independentes. A separação, ela é essencial para que o médico consiga precificar adequadamente seus serviços e também saber se a saúde financeira da sua empresa está sendo adequada.
As ferramentas digitais estão cada vez mais presentes na vida do médico e os aplicativos são um grande exemplo. Como os aplicativos podem auxiliar o médico a aumentar sua produtividade e, consequentemente, auxiliar na gestão de suas finanças?
Os aplicativos e também o uso da tecnologia são ferramentas importantíssimas na gestão financeira e na produtividade do médico. Existem aplicativos, por exemplo, para a gestão das finanças pessoais, em que esses aplicativos permitem que todas as despesas do médico sejam categorizadas em consumo, lazer, viagens, alimentação, dentre outras, uma vez que os dados do cartão de crédito ficam cadastrados, bem como os dados das contas bancárias no aplicativo. Então, todas as vezes que uma compra é feita, por exemplo, ela já vai automaticamente sendo categorizada em uma dessas despesas. Por exemplo, se uma compra é feita no supermercado e paga com cartão de crédito, então ela já vai ser categorizada em consumo. Se o médico compra uma passagem aérea ou faz uma reserva no hotel, em alguma coisa do tipo, essa compra já vai ser categorizada como lazer, por exemplo. Isso pode ser feito de forma automática ou pode ser feita manualmente também pelo médico. Existem aplicativos que ajudam na gestão da empresa, inclusive na separação do que é receita, do que é despesa, bem como ele gera alguns indicadores do desempenho da empresa. Esses aplicativos são de fácil utilização e também de fácil monitorização. Existem aplicativos que controlam, por exemplo, as tarefas do médico, em que categorizam as tarefas, separam essas tarefas em grupos e compartilham com os outros membros da equipe que estejam também executando aquela tarefa, de tal forma que o médico pode ter o controle do que cada membro da sua equipe está fazendo, uma vez que, ao terminar cada atividade relacionada à tarefa, o aplicativo avisa que aquela tarefa foi concluída. Então, existem vários aplicativos que podem ajudar o médico a se tornar mais eficiente, melhorar sua produtividade e também gerir adequadamente seus negócios. Existem também aplicativos para gestão financeira e para gestão de documentos e de tarefas. Eles ajudam bastante a aumentar a produtividade, pois economizam tempo e facilitam a gestão da equipe.
Por fim, quais dicas práticas o senhor dá para os médicos que buscam uma boa organização financeira?
Para os médicos que buscam uma boa gestão de suas finanças, eu tenho três dicas para dar. A primeira dica: tomem consciência da necessidade de saber gerir as finanças e não terceirizar essa função. Então, é responsabilidade do médico cuidar do dinheiro que ganha e não apenas trabalhar para ganhar dinheiro. A segunda dica: busquem conhecimento adequado. Grande parte dos conhecimentos sobre finanças e gestão são produzidos por profissionais que não são da área da saúde. Isto dificulta bastante o entendimento do médico, uma vez que a linguagem relacionada aos temas finanças e gestão costumam ser linguagens de difícil compreensão para aqueles que não são da área. Entretanto, existem muitos profissionais da saúde que estão produzindo conhecimento, traduzindo essa parte do economês para o mediquês, digamos assim, e que tem ajudado muitos colegas médicos a desmistificarem o cuidado com o dinheiro que ganham. E por fim, coloquem em prática todo o aprendizado. Não fiquem apenas imaginando, ou lendo, ou aprendendo. Ninguém aprende a andar de bicicleta, por exemplo, lendo livros ou assistindo aulas. É preciso subir na bicicleta e andar. Claro que haverá tropeços, haverá aprendizados, haverá arestas a serem aparadas, mas isso vem com o tempo. Então, resumindo, dica 1: tomem consciência da necessidade. Dica 2: busquem conhecimento adequado. E dica 3: coloquem em prática todo o aprendizado, que vocês terão um resultado. E o resultado será a independência financeira de vocês.
Bom, o episódio de hoje fica por aqui. Muito obrigada, Francinaldo, pela participação e obrigada a vocês pela audiência. Sempre lembrando que o nosso podcast está disponível em nosso portal www.universodoc.com.br e também no Spotify. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Por hoje é só. Até a próxima!